Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, esse é o programa número 167. Veja bem, não é que já houve muito mais do que isso, mas um belo dia resolvemos começar a arbitrariamente a numeração, apenas para entrar em fase com o site do Moacir, que já o Tarcísio vai explicar o que é para os ouvintes neófitos.
Exatamente.
Se você tiver alguma dúvida de informática, se você tiver alguma dica interessante para repassar para os outros ouvintes, por favor, nos mande um e-mail no seguinte endereço eletrônico:
info@radioeldorado.com.br.
Repetindo:
info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado para que no assunto, no subject, você coloque, além do assunto que você colocaria, sempre a palavra plug 700, de maneira que você possa ser diferenciado dos spams que a gente vai eliminando sumariamente conforme vai abrindo a caixa postal.
Agora, a história do site do Moacir, que o Pierluigi falou, é o seguinte: um ouvinte nosso, portador de deficiência visual, querendo colaborar com o programa e, obviamente, querendo colaborar com a comunidade, né, dos deficientes, portadores de deficiência visual, ele tem um site que está até hospedado naquele servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso, Pierluigi?
Isso.
E nesse site ele disponibiliza o arquivo de áudio dos programas, né, dos programas Plug 700. De modo que se você quiser ouvir, se não me engano, os últimos, né, os dois últimos,
não,
três últimos,
ou até mais, ele está deixando mais. Ele está deixando mais, e o formato original no qual você pode ouvir direto online, ou você pode gravar no formato Real Player, ou
exato,
tem até um conversor gratuito que ele colocou lá para passar de Real Player
para MP3,
para aqueles que querem ouvir no seu iPod, no seu MP3,
isso,
etc. Né?
Então, e aí você pode entrar nesse site. É mais fácil você entrar no www.intermatica.org e a partir da primeira página
já tem um botão
já
de
tem
site
um botão
do Moacir,
escrito site do Moacir, você já vai ser encaminhado, né, a página lá do site do Moacir, para poder ouvir o programa ou os programas passados.
Agora, nós temos aqui uma dúvida bastante elucidativa aqui. Vou explicar elucidativa
comprida,
porque,
né?
É comprida, do Márcio de Paula, mas é uma dúvida bem interessante porque mostra, inclusive, para os ouvintes o que fazer e o que não fazer. Eu vou resumir muito rapidamente o drama dele, aí o Tarcísio vai dizer o que fazer e o que não fazer, né?
Tá certo.
Ele disse, ele comprou um computador HP que já veio com o Windows XP Professional. Muito bem. Aí o que ele fez? Ele zerou a máquina, ou seja, ele reformatou a máquina, o HD, instalou o Windows Vista original e tudo funcionou perfeitamente bem. Som, áudio, tá. Acontece que ele não gostou do Windows Vista, e já o Tarcísio vai fazer uma observação a respeito. Aí ele instalou novamente o Windows XP Professional original, veja bem, mas não o que veio na máquina, um outro,
tá,
que ele comprou.
Tá, provavelmente.
E aí o som, basicamente, ele deixou de ter som no computador. Agora, veja bem, não é um problema de caixas de som nem nada disso, porque quando ele comprou uma pequena câmera da Microsoft, que tem um microfonezinho, esse microfone funciona, quer dizer, mas funciona somente o microfone da câmera. Agora, Tarcísio, em primeiro lugar...
Não tem nem o áudio e nem o microfone
funcionando. Nem o microfone normal.
Uhum.
Agora, Tarcísio, em primeiro lugar, por que que ele desinstalou o Windows Vista?
Pois é, ele tinha lá, original de fábrica, o Windows XP Professional, e aí instalou, formatou a máquina e instalou o Windows Vista. Ele disse que até ficou, né, feliz no sentido que tudo funcionou perfeitamente, pelo menos com relação a essa parte de som, áudio, impressora, etc. Mas ele disse que não se acostumou com o Windows Vista porque ele não roda alguns programas que ele precisa. Ele até coloca aqui entre parênteses que são software do banco, por exemplo, o Second Life, A planilha da Lotus, né, a planilha eletrônica do Lotus. Lotus, para quem não sabe, é o precursor, ele é anterior ao Excel, né? Na realidade, quando...
É o famoso Lotus 1, 2, 3, que tinha gente que achava que era uma posição de yoga, na realidade, era uma planilha que foi a precursora.
Foi a precursora, para a plataforma PC, né, para a plataforma dos computadores pessoais PC, essa famosa linha PC, que até hoje é a mais popular aí, que todo mundo tem, foi o precursor, realmente.
Eu diria, inclusive, analisando a história da informática, que houve dois grandes impulsionadores de vendas de computadores. Nos escritórios, o maior impulsionador de venda foi o editor de texto e a planilha eletrônica, que realmente o pessoal que trabalha empresarialmente descobriu que são duas ferramentas assim fundamentais. Tanto é que o Google colocou online justamente o editor de texto e uma planilha eletrônica. Agora, em termos de computador doméstico, acho que o grande pontapé que provocou essa venda fantástica foi realmente a conexão à grande rede mundial, conexão à internet, né? Quer dizer, isso realmente, né?
Aliás, aproveitando um gancho, viu, Pirulito, já que você falou em o que impulsionou, falando em história da computação, me lembrei, é sempre bom a gente lembrar que existe um museu, pouca gente sabe disso, mas há um museu do computador aqui em São Paulo, que se situa ali na região próxima de Interlagos, né, do autódromo lá de Interlagos.
Perto do autódromo, isso.
E é muito interessante, principalmente as escolas, né, entrarem em contato lá e marcarem visitas, agendarem visitas, inclusive falar em história, né, além de todo, um verdadeiro passeio pela história da informática que o museu proporciona. Haverá, se não me engano, vamos confirmar direitinho, mas no dia 28 do 7, é um sábado, haverá um evento especial sobre a história do disco rígido.
Ah, certo.
Inclusive, pasmem, ouvintes, né? Há um disco rígido e provavelmente ele deverá estar lá participando da história, né? Da contagem, vamos dizer, sim, da história do disco rígido. Tem lá um disco rígido de 200 quilos.
Certo, aquele que tem o motor.
25 kilobytes.
Sim.
200 quilos de disco rígido com 25 kilobytes. Né?
E hoje então, você anda com 1 gigabyte no bolso. Né?
Exatamente, né? Na forma de um pendrive.
Agora, voltando ao instante.
Mas voltando ao texto, né, Pedro? A gente estava falando justamente que o nosso ouvinte, que é quem? Nem falamos,
Márcio de Paula.
Pois é, ele instalou o Windows Vista e funcionou tudo perfeitamente, mas ele não se acostumou porque esses softwares, a planilha eletrônica da Lotus, né, que já é um software um pouco mais antigo, os outros nem tanto, software do banco, Second Life, são softwares que não rodaram no Windows Vista. Então, esse é um alerta que eu acho que é interessante a gente fazer uma nova pausa e dar esse alerta aos ouvintes.
Olha, eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho um software gráfico, mas assim, que rodava no Windows 3.11. Só que ele tem alguns recursos que nenhum outro software gráfico tem. Não sei por que cargas d'água, os novos programadores tiraram esses recursos. Então o que eu faço? Eu rodo no Windows 98 num computador, preparo o que eu quero, aí eu passo para outro computador que tem o Windows XP para poder depois continuar trabalhando no tal software que não tem esses recursos. Quer dizer, agora, tem que tomar muito cuidado, porque como o nosso ouvinte, o Márcio, estava falando, ele trabalha com esse software.
O problema é esse. Quer dizer, às vezes a gente, até movido pela novidade, né? Veja, no caso do Márcio, o computador dele, teoricamente, comportaria um computador novo, um HP Pavilion, né, do 2030BR. Então, ele até comporta o Windows Vista, sem problema. Mas o fato é que, toda vez que um sistema operacional novo é lançado, ele costuma apresentar alguns probleminhas de incompatibilidade com softwares mais antigos. Então, até que esses problemas de compatibilidade sejam resolvidos, é interessante, principalmente se você depende desses softwares para trabalhar até, é interessante que você espere um pouquinho. E foi o que o Márcio acabou fazendo. Ele não esperou, mas aí ele desistiu do Windows Vista e resolveu instalar novamente o Windows XP Professional. Não aquele que veio na máquina, mas um outro original.
Bom, aí ele perdeu basicamente, como já dissemos, ele perdeu o som. Ele chegou ao extremo de comprar uma placa-mãe que com certeza funciona porque é instalado em outro computador, funciona, e nesse computador ela insiste em não funcionar. Aí ele ligou para HP, e a HP mandou fazer tudo o que ele já tinha feito. Ou seja, mandou fazer aquilo que não adiantava nada. E ele diz aqui, faz uma crítica ao pessoal do suporte, e diz, eles se preocuparam mais em dizer que eu não tinha mais a garantia por ter instalado outro Windows. Ele falou, eu não quero garantia, eu quero resolver essa novela. Bom, moral da história, estou sem áudio.
Olha,
qual é o conselho final que você daria para o Márcio?
Conselho final. Normalmente esses computadores de grife, né, HP é um deles, eles vêm com um CD de restauração do sistema, ou seja, para você reinstalar todo o sistema e deixar o computador tal qual ele tinha vindo
saído
de
da fábrica.
Exatamente. Né? No caso desse computador que você adquiriu, provavelmente, me parece, pelo que você relata, o computador já tinha o Windows XP instalado, pré-instalado. Veja, nessa pré-instalação, normalmente, o que as fábricas fazem? Elas não pegam computador por computador da linha de produção, vão lá, põem um técnico para instalar, esperar todo aquele processo de instalação. O que elas fazem? Elas configuram um computador igualzinho àquele, aí sim, com a instalação certa, com os dispositivos, os drivers de dispositivo corretos, deixam o bichinho funcionando direitinho. Aí todas as informações que fazem esse computador funcionar direitinho estão gravadas aonde? No HD. Então o que eles fazem? Eles copiam, fazem uma cópia, uma imagem desse HD.
Ou seja, uma cópia física e não uma cópia lógica.
Uma cópia bit por bit, exatamente.
Cada setor igualzinho.
E aí a partir daí cria um CD especial de instalação que na realidade não vai reinstalar tudo na máquina, mas vai copiar essa imagem para os demais HDs dos computadores que estão em linha. Né? Isso obviamente agiliza o processo e garante o bom funcionamento de todas as máquinas, né? Porque você minimiza o problema que eventualmente pode dar nas instalações se elas fossem feitas individualmente, né? Bom, o que a HP deve ter? Ela deve ter nesse CD de instalação a imagem não só do Windows XP, como a imagem de todos os dispositivos que fazem o computador funcionar perfeitamente, coisa que você não tinha quando instalou o seu Windows XP Professional. Tá certo? Então, eu acredito que tenha que ser realmente o caso de acionar a HP e pedir que eles restaurem a máquina do jeito que ela veio de fábrica. Tá? Se eles não cederam o CD de instalação, de restauração do sistema, eles devem ter lá esse CD. No laboratório deles, eles são capazes de restaurar.
Agora, é interessante que nesse processo todo você desconecte todos os periféricos que foram instalados posteriormente depois da compra da máquina.
Certo? Quer dizer, também você devolva a máquina lá
virgem,
do jeito que ela veio.
Do jeito que ela veio.
Tá certo.
Tá certo. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para o uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, ou então Dual Core, ou então AMD, Sempron ou Athlon. Com uma memória variando de 256 até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Agora, Tarcísio, por falar em instalações de coisas que funcionavam, depois que não funcionam, o José Ribeiro, de Minas Gerais, ele diz o seguinte: muitos ouvintes que têm o famoso scanner TCE se queixam que ele funcionava no Windows 98 e não no XP.
Certo.
A solução a que vocês normalmente apresentam qual que é? Ter os dois sistemas operacionais funcionando na máquina, quer dizer, fazer a famosa partição e simplesmente ter o Windows 98 quando você quer escanear alguma coisa e chamar o XP quando depois você quer utilizar o que você acabou escaneando.
Uhum.
Agora, diz ele que ele andou lendo a respeito de emuladores.
Ah, sei.
Então ele acha que talvez uma saída
seria criar
um emulador
de Windows 98 numa máquina que esteja rodando um Windows XP, por exemplo, e aí sob o comando do emulador desse Windows 98, por exemplo, ele conseguiria acionar, ou melhor, instalar o scanner TCE. E aí, obviamente, acioná-lo, né? Pode ser que funcione. É uma tentativa, né? Agora, ele até fala aqui, ele sugere, como exemplo, ele tem o Microsoft Virtual PC, né, que é um emulador que ele sugere aí, e o outro que é o VMware, VMware, né? São gratuitos, possuem material explicativo e a vantagem é que não eles não comprometem o disco rígido. Bom, vejam isso de o que acharam. Acabei de comentar que é talvez uma tentativa bastante válida para quem tem softwares ou dispositivos que só funcionam.
Agora, veja que engraçado.
98, né?
Veja que engraçado. Aqui o Roberto, de São Paulo, ele diz o seguinte: ele também tem scanner TCE. E quando migrou do Windows ME, e diz que Deus tenha tido piedade de minha alma por já ter usado esse infame sistema operacional, quando migrei para o XP, deu um bocado de trabalho, mas ele conseguiu fazer o scanner funcionar no XP.
Sim.
Então ele diz o seguinte: instalar normalmente da primeira vez o driver e o software TaskBridge, que vem junto,
que
né,
vem com
o
scanner, tá,
como se fosse Windows 98 ou ME.
Tá, tá.
Tem que se instalar isso após uma atualização dos drives disponível na web. Versão essa que é para Windows NT.
Tá bom.
Por último, instalar por cima de tudo isso o TaskBridge novamente, mas a versão Windows 95.
Olha que loucura.
É mais ou menos esse o procedimento, posso ter invertido alguma coisa, não lembro. Mas ele conseguindo fazer essa instalação, em cima da instalação, conseguiu fazer funcionar. Ô Roberto, faz uma coisa, manda, tenta refazer direitinho.
E manda a ordem,
certa, a ordem, né? Que a gente porque publica ordem, lá no nosso site.
É, porque às vezes a ordem é importante aí. E até como o Perudi está dizendo, a gente publica no site porque essa é uma dúvida bastante recorrente, né? O scanner da TCE foi um scanner que teve aí um sucesso comercial razoável na época que ele foi lançado. Então tem muitos usuários de informática que possuem esse scanner. E continuaram aí, obviamente, evoluindo na informática e mantiveram o scanner por uma questão, às vezes, até de xodó, carinho,
se é que sentimental. Passar, se é que passar do Windows 98 para o XP, é uma evolução.
É, mas exatamente. Tudo
é
qualquer,
isso já é bastante discutido.
Vamos para o intervalinho agora. Daqui a pouquinho a gente continua discutindo essas questões filosóficas, digamos assim, tá certo? Segura aí que a gente já volta.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso ouvinte, Joaquim, nos enviou uma dica bastante interessante para os internautas que querem se precaver quanto ao envio de e-mails indesejados, os famosos spams.
Trata-se do Pop Piper, um notificador de e-mail com suporte a quase todos os webmail, além do Pop 3 e IMAP.
Basta configurá-lo para que ele busque apenas os cabeçalhos das mensagens.
Depois é só marcar o lixo e verificar novamente.
Sobra só o que interessa.
Se você quiser acessar o www.poppiper.com, achar um link direto para ele, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 478.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba.